Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Força Mental, os melhores artigos da Harvard Business Review para lidar com as adversidades. Desenvolver a resiliência e crescer sob pressão integra a série 10 leituras essenciais da Harvard Business Review. Publicada em português em 2022, a coletânea reúne 10 artigos selecionados entre textos da HBR sobre desempenho sob pressão, enfrentamento de reveses, estresse e resiliência. Além de uma entrevista com Martin Seligman, não é um manual escrito por um único autor nem uma proposta de transformar dificuldades em mérito pessoal. Seu objetivo é organizar perspectivas de gestão, psicologia aplicada e desenvolvimento profissional para examinar como pessoas podem responder de modo mais consciente a crises e exigências contínuas. A obra trata a força mental como um conjunto de capacidades praticáveis regular a atenção e as emoções, interpretar contratempos com realismo, pedir apoio e ajustar comportamentos ao contexto, ao privilegiar artigos de autores reconhecidos no debate gerencial, o livro conecta a experiência individual às condições concretas de trabalho, liderança e relações profissionais. Assim, oferece uma base analítica para quem precisa sustentar desempenho sem ignorar os custos humanos da pressão. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, força mental como competência desenvolvida e não como dureza inabalável. A ideia central da coletânea é afastar a noção simplista de que força mental equivale a suportar tudo em silêncio. Em ambientes profissionais, essa associação pode incentivar a negação de limites, a tolerância à sobrecarga crônica e decisões tomadas sob esgotamento. Os textos selecionados pela HBR direcionam o tema para competências que podem ser observadas e aperfeiçoadas, reconhecer reações ao estresse, recuperar a capacidade de agir após uma frustração, manter a atenção em prioridades e escolher respostas em vez de reagir automaticamente. Essa formulação importa porque evita tratar a resiliência como um traço fixo de personalidade. Uma pessoa pode ser tecnicamente competente e ainda assim perder clareza quando enfrenta conflito, incerteza ou uma sequência de resultados negativos. O trabalho sobre força mental consiste justamente em criar recursos para essas situações. Isso inclui rever interpretações excessivamente catastróficas, distinguir problemas controláveis dos incontornáveis e estabelecer rotinas que preservem energia cognitiva. A coletânea também sugere que desempenho sob pressão não é uma licença para ignorar saúde, contexto ou apoio social. A capacidade de se recompor depende tanto de hábitos individuais quanto da qualidade das relações e das condições organizacionais. Desse modo, o livro apresenta uma visão mais precisa: resistência útil é flexível, deliberada e compatível com adaptação. Em segundo lugar, desempenho sob pressão exige administrar atenção, interpretação e resposta. Um dos eixos anunciados pela obra é alcançar melhor desempenho sob pressão, inclusive a partir de referências ao modo como atletas olímpicos lidam com exigência competitiva. A comparação não reduz o trabalho corporativo ao esporte. Ela evidencia que pressão altera foco, percepção de ameaça e execução de tarefas. Quando a atenção se fixa na possibilidade de falhar, recursos mentais que seriam usados para analisar dados, comunicar-se ou decidir podem ser consumidos pela ansiedade. A resposta mais consistente não é eliminar toda a tensão, objetivo e realista, mas administrar o que recebe atenção e como a situação é interpretada. Preparação, repetição de procedimentos relevantes e foco na próxima ação controlável ajudam a reduzir dispersão em momentos críticos. Em vez de tentar resolver mentalmente todos os riscos futuros, a pessoa delimita o problema imediato e decide qual comportamento é necessário agora. Essa lógica também favorece lideranças em crises. A clareza sobre prioridades e critérios de decisão tende a ser mais útil do que demonstrações abstratas de confiança. A coletânea situa o autocontrole como instrumento de execução, não como encenação de frieza. Isso permite compreender por que profissionais experientes ainda podem se desorganizar sob alta exposição e por que práticas de concentração, preparação e revisão de respostas são relevantes para a qualidade do julgamento. Em terceiro lugar, a recuperação após contratempos depende das ferramentas mentais usadas para interpretá-los. o livro aborda como a mente pode se recuperar de contratempos. Tema indispensável para diferenciar um fracasso pontual de uma identidade de fracasso. Reveses profissionais frequentemente acionam inferências rápidas. Uma crítica vira prova de incompetência. Uma negociação perdida passa a significar incapacidade permanente ou um projeto mal-sucedido interpretado como ameaça total à carreira. Essas conclusões ampliam o estresse e dificultam a aprendizagem. A abordagem de força mental proposta na coletânea favorece uma leitura mais discriminada dos fatos. Isso não significa minimizar erros ou adotar otimismo automático. Significa separar evidências de suposições, identificar o que ocorreu, verificar quais fatores contribuíram e definir o que pode ser ajustado. Tal processo transforma a experiência adversa em informação para ação. A entrevista bônus com Martin Seligman reforça a pertinência de discutir resiliência com base em padrões de explicação e recuperação, sem confundi-la com simples pensamento positivo. No trabalho, essa capacidade tem efeitos práticos, facilita conversas sobre falhas, reduz a paralisia após feedback negativo e melhora a disposição para testar alternativas. A coletânea, portanto, trata a recomposição psicológica como parte da competência profissional. Aprender com um revés requer tempo para processá-lo, mas também uma estrutura mental que impeça que acontecimentos específicos dominem toda a avaliação sobre si mesmo, a equipe ou o futuro. Em quarto lugar, o gerenciamento do estresse deve considerar causas, sinais e limites do ambiente de trabalho. A coletânea examina o gerenciamento do estresse por diversos ângulos, o que é relevante porque estresse não é uma experiência uniforme nem pode ser resolvido por uma técnica isolada. Uma entrega urgente, uma mudança organizacional, um conflito de equipe e a ambiguidade de prioridades produzem demandas diferentes. Por isso, uma análise útil começa por identificar a fonte da pressão e seus efeitos concretos: perda de foco, irritabilidade, isolamento, queda de qualidade ou incapacidade de desligar-se do problema. A partir daí, tornam-se possíveis intervenções proporcionais, como reorganizar prioridades, buscar informações, negociar recursos, estabelecer pausas e recorrer a apoio de colegas ou gestores. O ponto decisivo é que autocuidado não substitui problemas estruturais. Se a carga de trabalho é incompatível com o tempo disponível, se as metas são contraditórias ou se há ausência de segurança psicológica, exigir apenas maior resiliência individual desloca a responsabilidade. Os textos da HBR são especialmente úteis ao colocar a força mental dentro do universo da gestão, no qual escolhas de liderança e desenho do trabalho influenciam diretamente a pressão vivida. Assim, o livro permite uma leitura dupla, cada profissional pode aperfeiçoar sua resposta ao estresse. Mas líderes também precisam reduzir fontes evitáveis de desgaste e criar condições para recuperação, diálogo e julgamento mais lúcido. Por último, resiliência aplicada à liderança transforma crises em aprendizado sem romantizar sofrimento. A promessa de tornar-se um líder melhor e mais forte após desafios indica que a coletânea não restringe a força mental ao domínio privado das emoções. Liderar sob adversidade envolve comunicar incerteza, manter critérios de decisão, lidar com o impacto das próprias reações sobre outras pessoas e aprender após resultados insatisfatórios. Um líder que interpreta qualquer dificuldade como prova de que precisa aparentar controle absoluto pode suprimir más notícias, desestimular divergências e contaminar a equipe com tensão. Em contraste, resiliência aplicada à liderança exige reconhecer a realidade do problema, sustentar conversas difíceis e preservar a capacidade coletiva de agir. Isso inclui acolher o efeito humano de uma crise sem abandonar a responsabilização por decisões e entregas. O aprendizado posterior é parte essencial desse processo. Equipes podem revisar o que funcionou, o que falhou e quais suposições precisam ser corrigidas. Contudo, o livro não deve ser lido como defesa da ideia de que toda adversidade produz crescimento. Algumas pressões apenas desgastam, especialmente quando são contínuas, injustas ou evitáveis. Seu valor está em fornecer perspectivas para responder melhor quando desafios são inevitáveis e para reconhecer quando a resposta adequada é mudar processos, redistribuir trabalho ou buscar suporte. Essa distinção torna a noção de liderança resiliente mais responsável e menos baseada em heroísmo individual. Em conclusão, força mental é indicado para profissionais, gestores e pessoas em transição de carreira que enfrentam pressão recorrente, feedback difícil, mudanças organizacionais ou a necessidade de se recompor após erros e perdas. Também pode interessar a líderes que desejam discutir resiliência sem reduzi-la a frases de incentivo ou a uma exigência de resistência permanente da equipe. O ganho prático está em oferecer lentes para identificar respostas automáticas ao estresse, organizar a atenção em situações exigentes, interpretar contratempos de forma menos absoluta e avaliar quando o apoio ou a mudança de condições de trabalho se torna necessário. Intelectualmente, a coletânea ajuda a tratar força mental como competência situada, influenciada por hábitos, relações e contexto organizacional. Seu diferencial diante de livros convencionais de autoajuda é a curadoria de artigos da Harvard Business Review, voltada à interseção entre comportamento individual e desafios reais de gestão. Em lugar de uma única fórmula ou voz autoral, o volume reúne perspectivas complementares e inclui uma entrevista com Martin Seligman, ampliando o diálogo com os estudos sobre resiliência. Essa estrutura pode exigir do leitor maior disposição para integrar ideias de textos distintos, mas também evita respostas excessivamente lineares para problemas complexos. Como parte da série 10 Leituras Essenciais, a obra funciona melhor como repertório aplicado, não promete imunidade ao sofrimento, e sim critérios para compreender pressão, recuperar capacidade de ação e liderar com mais discernimento em circunstâncias adversas. Se você quiser apoiar a Harvard Business Review, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!